Então, aqui hoje, no nosso modelo vigente, a gente tem um componente que é per capita, que a gente passa para a população estimada dos municípios, a gente faz uma estratificação onde muda esse valor individual per capita, considerando a vulnerabilidade do município, considerando Bolsa Família, densidade demográfica e outros fatores. O PAB variável, que hoje corresponde a 56% do que a gente pega daquele orçamento global do DAB. Dentro do nosso orçamento, 56% está de PAB variável, que é o recurso para induzir a implantação das equipes de saúde da família, equipes de saúde bucal. Tem um pouquinho também do provimento do Mais Médicos, que hoje ainda está o que a gente faz de custeio das equipes com Mais Médicos lá no DAB. E um pouquinho aí da qualidade, avaliação por desempenho, que hoje é protagonizada pelo Programa de Melhoria do Acesso da Qualidade, PEMAC. Então, a gente tem um modelo que atende um pouquinho essa distribuição quando a gente vai considerar o orçamento total do departamento. Aqui eu vou passar um pouquinho direto, que a gente tinha de valores previstos dentro desses componentes do financiamento da atenção primária. E o que a gente tem, que dialoga também um pouco com o que o Mauro falou, de recurso de custeio previsto para essas equipes, para essas modalidades, que ainda está muito aquém da despesa real que os gestores municipais têm com a implantação dessas equipes, desses serviços, que precisa ser revisto também, né? No sentido aí da gente aumentar a contribuição da União, do recurso federal, para o financiamento dessas estratégias. Aqui são as demais ações, eu vou passar um pouquinho. Vou passar também a parte das emendas, que foi um pouco o que eu conversei, que hoje boa parte dos recursos lá da atenção primária que vem numa crescente correspondem às emendas parlamentares. Incremento de PAB também, a parte toda de equipamento, de obras. E aqui eu queria centrar um pouco nos desafios, né? Então, um dos desafios, a ampliação da participação federal nos custeios reais, na despesa real, de estruturar uma atenção primária que, de fato, seja efetiva, que seja forte. Aí a gente tem alguns estudos que mostram que o custo real de uma equipe hoje oscila entre 90 e 135 mil. Hoje, o DAB, se a União, se a gente olhar um pouco a despesa do agente comunitário junto com a equipe mínima, a gente tem mais ou menos 18 mil sendo pago, isso corresponde a 20% da despesa real, então é muito pouco. Então, esse é um desafio que a gente tem. A questão do modelo vigente, algumas das limitações que a gente vê nisso, né? Hoje, o PAB fixo é um componente que é repassado per capita. Se a gente vai olhar, de fato, quem está sendo atendido pela atenção primária, se a gente vai lá nos nossos sistemas de informação e ver quais são os cidadãos que estão cadastrados, a gente vê que tem um volume de pessoas muito menor do que o que a gente estima. E, fora isso, a gente só consegue fazer uma distribuição equitativa desagregando, no máximo, para a unidade de município. A gente não consegue fazer uma ponderação em cima das populações que seriam mais vulneráveis, em cima do grupo de idosos, em cima do grupo de pessoas que vão adoecer mais, que requerem um investimento maior no cuidado e na atenção. Um pouco do componente indução, a gente está no movimento agora, né, de o departamento vai ser estruturado enquanto Secretaria de Atenção Primária, vai ter como tarefa precípua também contribuir para alguns atributos da atenção primária, para os essenciais. Então, a gente precisa colocar na rua modelos, programas que induzam isso. Aqui na marcha, a gente anunciou aí a questão do horário estendido nas UBSs. É um dos primeiros programas e um dos primeiros modelos que vem justamente nessa direção de contribuir para a ampliação do acesso na atenção primária. E é um desafio a gente colocar outras coisas na rua que venham com financiamento também acoplado, que traduzam, que reflitam na questão dos atributos essenciais da atenção primária. E o componente qualidade, que hoje é o PEMAC, a gente revê o peso dele no orçamento total, vê se ele de fato está induzindo a melhoria da qualidade, vê se de fato a gente consegue produzir uma assistência melhor, um cuidado melhor na ponta. Aqui a questão das emendas, que foi um pouco o que eu já falei, da gente conseguir colocar a atenção primária como centro, como alvo principal dessas emendas. A gente vê que hoje já contribui com bastante peso dentro do orçamento global, mas a gente precisa qualificar esse movimento das emendas. E também a execução dos empreendimentos todos. A gente tem um programa de reforma, de construção, de ampliação, que a gente sempre tem como desafio o tempo em que esses empreendimentos são desenvolvidos, o tempo como o modo como está sendo executado, de modo que seja revertida a entrega para a população, a alocação equitativa dos recursos e a ampliação do orçamento de modo proporcional. Aí eu vou aproveitar aqui no final e só fazer uma propaganda rápida da UBS com horário estendido, que é um pouquinho uma proposta que vem na direção dessas mudanças que estão em curso. Então, a gente vai ampliar o horário para mais 20 horas semanais de UBS ou mais 35 horas nesses dois modelos. E é um financiamento que vai começar a mudar o modo como ele é feito, né? Então, a gente hoje... Como a gente, boa parte do financiamento está pautado na criação das equipes, com um modelo fixo de carga horária, com uma composição mínima, a ideia é que a gente consiga flexibilizar isso um pouco mais e centrar o financiamento nos resultados. Então, esse modelo da carga horária ampliada, ele já dialoga um pouco com isso. A gente vai flexibilizar a carga horária das equipes que participarem desse modelo. E a gente vai também centrar um pouco e condicionar aos resultados. É um grupo de indicadores que a gente vai monitorar periodicamente para assegurar que o serviço, de fato, está sendo ofertado. E o aumento da participação federal nas despesas. E aqui, só para ilustrar que a gente vai dobrar o financiamento, são três modalidades de adesão que a gente vai ter. Então, a gente tanto vai aumentar o financiamento proporcional que a gente já paga de custeio das equipes, quanto vai dar um PAB variável a mais. E isso, no final das contas, vai dobrar o financiamento para as três modalidades, né? Com ou sem saúde bucal, preferencialmente com a saúde bucal. E aqui um pouquinho das 75 horas. Então, era um pouco isso, gente. Obrigada.
Obrigado, Caroline. Vamos abrir agora para as perguntas. Já temos uma escrita. Já pode falar o nome e dirigir para algum debatedor a pergunta.
Oi, boa tarde. Meu nome é Aline. Meu nome é Aline, sou de Pernambuco, estou no setor de convênios de alguns municípios lá do nosso sertão. E minhas dúvidas são realmente de ordem técnica, certo? A primeira que eu tenho aqui é sobre esse custeio que a própria emendas parlamentares impositivas chega para os municípios. Ele é um custeio que nos ajuda bastante, mas ele é um custeio atrelado a critérios. Então, nós temos situações nos nossos municípios. Nós precisamos comprar medicamentos. O Ministério da Saúde repassa um recurso para medicamentos? Sim. Mas, mesmo assim, ainda nós estamos precisando de medicamentos. Esse custeio que as emendas impositivas são liberadas para a gente não dá direito a comprar esses medicamentos. A gente fica sem poder comprar. Não é só medicamentos. Ele dá uma liberdade a pequenas reformas, mas a gente precisa ampliar. Então, nós estamos com as situações de realmente é liberado um recurso, mas a gente está muito seguro nele, a gente não pode fazer muitas coisas com esse recurso que é liberado. A gente queria discutir, colocar na pauta de vocês a possibilidade dessas situações serem revistas, né, pessoal de transferência. Essa é uma situação. A outra situação que temos hoje, como o senhor falou, nós temos um teto. MAC e PAB. Eu tenho um município lá no sertão chamado Serrita. Nós recebemos 230 mil de custeio da atenção especializada. Quando eu fui fazer a proposta, o município só podia receber 138 mil. Eu tive que devolver ao parlamentar o restante, uma base de 80 e poucos mil reais. Porque a gente não conseguiu. Nós estamos precisando do custeio para a atenção especializada. Mas, por causa do teto, ficou impeditivo. Então, são situações de ordem técnica. Entramos em contato com o Ministério. Mas tem um teto, o Ministério não pode fazer muito. A gente já atingiu o teto. Mas, mesmo atingindo o teto, ainda estamos precisando do recurso. Estamos precisando do recurso. A gente só tem um hospital lá para atender uma região quase toda. Um hospital municipal. Essa é a segunda situação. E a terceira é uma pergunta. sobre na transferência voluntária, nas transferências, os programas voluntários de ampliação e reforma de unidades básicas de saúde nunca mais foram abertos. Nós temos município ainda nessa necessidade de reformas. Temos município que precisa ampliar a estrutura para poder atender. A gente tem um médico e a gente está com estrutura precária. Então, são essas as nossas ponderações lá do sertão de Pernambuco. Solicitamos que sejam bem-vindos a vocês essas solicitações e agradecemos a participação. Muito obrigada.
Só um minuto que ele quer contemplar essa pergunta também, que acho que já sana algumas dúvidas.
Olá, boa tarde. Meu nome é Cleones. Eu represento um consórcio intermunicipal de saúde de Santa Catarina, que fica no Médio Vale, sede em Blumenau. Eu quero só complementar, quando ela fala da diferença de teto do município, eu tenho uma diferença uma situação, aliás, bem pontual, porque a gente representa hoje 15 municípios, dá aproximadamente 800 mil habitantes, e eu fico totalmente restrito ao teto do SED, que é um teto de 3 milhões e 500. Hoje eu tenho uma emenda de 700 mil que eu não consegui receber. Hoje ainda, eu tive que devolver. Então, toda a região, os 15 municípios, vão perder o recurso, porque toda a região fica atrelada a um único município, que é o SED do consórcio. Então, né, não é uma pergunta, é só complementando para dar base, acho que é uma discussão. Recentemente foi discutido com a CNM uma nota técnica para repasse de emenda, tentando conscientizar os nossos parlamentares de que a região precisa ser vista, né, e não municípios isoladamente, porque o sistema é único e eu não vou conseguir manter o sistema por muito tempo discutindo só o município, né, discutindo o município sozinho, mas sim toda a região. E a gente esbarra em algumas situações que no passado, né, não eram pensadas. A situação de consórcio, ontem todas as falas de todo mundo no plenário passou por consórcio, alguém priorizou consórcio. Hoje fico muito feliz, a gente vê o quanto a gente pode contribuir com os gestores locais, né, com os municípios, mas a gente precisa disso urgente, né, porque não dá para pensar em devolver agora 700 mil, isso representa aí um terço de tudo que foi gasto no ano passado com média e alta complexidade, com recurso municipal e média e alta complexidade aí para esses nossos 15 municípios.
Bom, a questão do que está sendo colocada é a questão do incremento, né, que é uma das políticas que estão sendo financiadas por meio de emenda parlamentar, incremento do teto da média e alta complexidade e do piso de atenção básica. Em relação à questão do medicamento, o que é importante a gente dizer? Acho que antes de falar isso, não sei se está sendo distribuído aqui na marcha essa publicação, que é um orientativo que foi feito pelo Ministério da Saúde, onde a gente fala um pouco de cada uma dessas questões. Essa é uma das políticas que é da Secretaria de Atenção à Saúde, enquanto fundo que nós podemos dizer. Assim, o critério que foi estabelecido para essa política é por QNES, é pelo estabelecimento. Baseado no quê? Na produção aprovada do exercício anterior. Então, foi esse o critério que a Secretaria estabeleceu como teto de cada um dos limites. O que que diz essa portaria? A portaria 395, não é isso, Pedro? Ela diz o seguinte, ela diz que de acordo com a produção aprovada no exercício de 2018 para cada estabelecimento de saúde, você pode incrementar, que é um recurso, é um plus, em até 100%. Então, a questão dos valores não são valores livres ou do valor da indicação, né? É de acordo com a produção de cada uma das unidades. O que, que pode ser feito? Dentro da região, pode ser devolvido para o parlamentar e, por sua vez, na verdade, parlamentar, quando a gente fala do consórcio, não, porque a transferência é uma transferência fundo a fundo. Então, vai para os fundos estaduais e para os fundos municipais de saúde. No caso, está voltando esse recurso para o gestor e ele pode alocar em outra unidade da sua rede, seja ela a unidade própria ou seja, no caso, contratualizado ou na relação com o consórcio. Esse é um critério que foi estabelecido lá pela Secretaria de Atenção à Saúde. Em relação a medicamento e a questão da ampliação, o que a portaria fala? O que você pode utilizar hoje? O recurso que já existe um recurso que é transferido para o município da farmácia básica. Então, nós tivemos, inclusive, questionamentos do próprio Tribunal de Contas esse ano sobre a forma da aplicação desse recurso. Então, quando ele fala, é um recurso de custeio dessa mesma forma. Então, quando você fala o seguinte, você fala que são recursos para fundos estaduais e municipais de saúde para que utilizem na própria rede da mesma forma que você utiliza o recurso do teto. Com o recurso do teto, você compra medicamento? Então, é o mesmo critério. Então, essa é uma questão. Quando você fala de ampliação, existem outras ações e outras possibilidades. E, então, como essa é uma ação que chama a... Ela até mudou, né, Ari? Ano passado era ação de manutenção de unidade de saúde, este ano ele tem uma outra nomenclatura, e aí ela tem essa definição. Então, nós temos outras ações, como tanto da atenção básica, da atenção especializada, que tem essa destinação, seja para reformar, no caso de custeio, seja para construção, ampliação e aquisição de equipamentos, quando a gente está falando de investimento. Ok? Ah, tinha uma terceira questão que você colocou, não lembro agora. É, o consórcio, o que acontece no consórcio é que ele é um, é, ele está vinculado a uma unidade de saúde, não é isso? É um CNES próprio.
Ele tem um CNES próprio, só que tem uma situação, ele não fica claro nessa portaria, na 395.
395.
No hall de CNES liberados lá para receber pelo CNPJ, só aparecem dois consórcios privados.
Ok.
Os públicos não aparecem. Então, você é obrigado a repassar para o Fundo Municipal de Saúde, que é o que a gente já tem como experiência em outros consórcios que receberam emenda também. A questão é que o Fundo Municipal de Saúde da sede já recebeu todo o teto que ela produziu no passado. Então,
é o critério da portaria.
Então,
né?
Ok, isso eu entendo que hoje é isso, mas é algo que você perceba o quanto ele limita toda a região.
Sim, sim.
Todos os outros 14 municípios, porque, ok, o SED ganhou 3.400.000, que foi o teto dele, para aplicar dentro dele. É, mas todos os outros 14 municípios não vão poder receber recurso, porque ele teve a felicidade de ter parlamentar que repassou muito dinheiro, ele vai conseguir atender.
O consórcio está contratualizado com os 14 municípios?
15. 15 municípios. O SED,
e esses 14. Outros municípios não receberam recurso de emenda?
Não sei, mas se receberam, né, estão lá dentro.
Se estiver
de cada
contratualizado
fundo
com vocês, o gestor pode fazer essa pactuação.
Eu consigo eu posso repassar então esse dinheiro para outro fundo municipal de saúde, onde eu não estou, por exemplo, pegar o município vizinho, que tem teto disponível ainda, eu posso repassar para ele e ele consegue repassar.
Ele está contratualizado com você?
Eu tenho um contrato com ele, que é lei, mas não é contratualizado de contratualização SUS, né? Contratualização consórcio.
O que a portaria diz é que tem que ter um contrato, ou um convênio, ou um instrumento congênere, porque, na verdade...
Mas, pelo comando único, ele não consegue contratar fora do município.
Sim, então, realmente, é uma coisa que tem que ser discutida, como encaixar os consórcios nessa realidade. Os representantes da SAE estão aqui, a gente vai levar para eles para fazer essa discussão.
Obrigado.
Alternando um pouco entre as perguntas e os nossos convidados, nós convidamos agora para falar o doutor Fernando, do Conselho Nacional de Saúde.
Queria cumprimentar a todos e todas, agradecer o convite do Conselho Nacional de Saúde, recebeu para estar aqui participando. É muito importante esse momento e eu queria, sim, foi várias questões abordadas, mas eu queria me deter numa questão que é um ponto de unidade, inclusive que a gente pactuou na composição nova que tomou posse, que foi eleita em dezembro do ano passado, que unificou todos os representantes que lá estavam numa única candidatura à presidência e também numa mesa diretora composta de forma unitária, pelo governo federal que estava saindo, pela equipe de transição do governo novo que estava entrando, da área da saúde, pelo CONAS, pelo CONASENS, prestadores de serviço, trabalhadores e usuários do Sistema Único de Saúde. Por mais que a gente represente os usuários do sistema, nós assumimos a presidência com essa pactuação. Um dos pontos dessa pactuação foi o enfrentamento à Emenda Constitucional 95. Nós temos hoje dois movimentos sendo feitos, e esses movimentos, um não anula o outro. Nós queremos aproveitar esse espaço para reforçar a importância deste movimento, que é, primeiro, uma ação direta de inconstitucionalidade que está no Supremo Tribunal Federal, que o Conselho Nacional de Saúde tem posição, inclusive a Mix Curi, dessa ação direta de inconstitucionalidade que, para ser julgada, nós tivemos, inclusive, uma audiência com o presidente do Supremo Tribunal Federal agora em fevereiro. A relatoria está com a ministra Rosa Weber. Então, este é um movimento que está sendo feito. Mas, de outro lado, para a gente não ficar só aguardando esse julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, é um movimento junto ao Congresso Nacional, onde nós tomamos a iniciativa de solicitar